jornalista Davi Coimbra é velado em cerimônia aberta ao público no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Ministério da Saúde amplia a recomendação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para adolescentes. Terceiro dia de Romaria tem grande movimento de fiéis em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, na Serra Gaúcha.
Correspondente Gaúcha. Pedro Quintana.
Muito bom dia. Sábado começa com céu nublado em Porto Alegre, temperatura amena nesse momento de 17 graus. O velório do jornalista Davi Coimbra ocorre desde as 7 horas da manhã na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Davi Coimbra morreu nesta sexta-feira aos 60 anos, após quase 10 anos de luta contra o câncer.
A despedida começou ainda antes do horário previsto, com a chegada dos irmãos de Davi, Silvia e Regis. Já nos primeiros minutos, chegaram também admiradores do cronista, pessoas que o conheciam pelo rádio, jornal e televisão. O acesso ao crematório é pela Oscar Pereira, na esquina com a Vicente da Fontoura. À 1 da tarde, o velório será encerrado e o sepultamento passa a ser restrito para as pessoas mais próximas. Davi Coimbra, que tinha 60 anos, e além do timeline e do Sala na Gaúcha, e os textos em Zero Hora, foi debatedor do Café TV Com, cobriu Copas do Mundo e tantas outras participações no exterior. O jornalista deixa a esposa Márcia, o filho Bernardo e 2 irmãos. Para a literatura, deixa dezenas de livros e centenas de crônicas, nas quais declarava seu amor pela vida, família, futebol e amigos. Do bairro Azem, em Porto Alegre, Thiago Boff.
A partida entre Criciúma e Cruzeiro na noite de ontem, pela 9ª rodada da Série B, também foi de homenagens a Davi Coimbra. O tradicional 1 minuto de silêncio antes do apito inicial, respeitado desde o início da pandemia, em solidariedade às vítimas do coronavírus, também foi dedicado ao jornalista, a pedido do time catarinense. A relação com Criciúma vem da década de 1980, quando Davi Coimbra trabalhou na cidade. Em nota, o clube manifestou o pesar pelo falecimento e ressaltou a trajetória do jornalista.
Trânsito.
Atenção para bloqueio na faixa da esquerda da RS-040, bem próxima à parada 35, em frente ao hipermercado Big, para atendimento de um homem que morreu atropelado no início da manhã. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, a vítima teria 59 anos e atravessava a rua quando foi atingida por um veículo. O carro não parou e é considerado foragido pela polícia. Ainda não há informações de qual seria esse veículo. Em Porto Alegre, a IPTC não registra acidentes e o trânsito flui bem nas principais vias da capital, assim como nas demais estradas da região metropolitana. Com o trânsito, Laura Becker.
Hospitalizado desde 1º de maio por conta de uma lesão no intestino, o torcedor do Brasil de Pelotas, agredido após o jogo contra o São José em Porto Alegre, permanece em estado grave. Rai Duarte está internado na UTI do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, sob sedação e ventilação mecânica e já realizou 4 cirurgias. Rai Duarte foi agredido após o jogo contra o São José pela Série C do Brasileirão. Familiares e testemunhas acusaram excesso de violência por parte dos policiais que atuaram na partida.
Tempo.
17 graus é a temperatura em Porto Alegre e Santa Maria, 14 graus em Caxias do Sul e Rio Grande e 13 graus é a temperatura em Pelotas. A previsão para este sábado é de nebulosidade e instabilidade na maioria das regiões. Chove mais no noroeste, na serra e em áreas próximas a Santa Catarina. O tempo instável seguirá no domingo. Hoje, as temperaturas máximas ficam ao redor dos 20 graus. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública pedindo reparos na RS 287, a Rota de Santa Maria, concessionária que assumiu a gestão da rodovia há 9 meses. A assessoria de comunicação da concessionária informou que até a noite dessa sexta-feira não havia sido notificada pelo órgão. Na quarta-feira, reportagem de GZH mostrou que trechos com buracos e desníveis na pista preocupam usuários da estrada que faz a ligação entre a região metropolitana, no Vale do Rio Pardo, e a região central do estado. Em caso de descumprimento, sugere-se multa diária com valores que variam entre R$ 2 e R$ 50 mil. Ainda nesta edição, limite de cobrança de ICMS pode baixar a conta de luz em quase 10% no Rio Grande do Sul. Saque de até R$ 1.000 do FGTS para quase 3 milhões e meio de pessoas nascidas em setembro começa neste sábado.
Fique atento.
A Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje os saques de até R$ 1.000 das contas do FGTS para os nascidos em setembro. Mais de 3 milhões e 400 mil pessoas estão incluídas. Conforme o calendário divulgado, a liberação dos recursos segue até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. O trabalhador precisa ficar atento, pois a maioria receberá o dinheiro automaticamente na conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem. Em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, é necessário pedir a liberação dos recursos. Para saber se receberá automaticamente o dinheiro, o trabalhador precisa realizar a consulta pelo site ou aplicativo do FGTS. Porto Alegre oferece vacinas contra a gripe e a Covid-19 em 3 locais neste sábado. O atendimento será feito entre 9 horas da manhã e 4 da tarde nas unidades de saúde Tristeza e Jardim Itu, para crianças e adultos, e no Shopping João Pessoa, para pessoas a partir dos 12 anos. Nessa semana, a aplicação da quarta dose de proteção contra a Covid-19 foi ampliada para a população acima de 63 anos na capital. No domingo, não haverá vacinação na rede pública de saúde de Porto Alegre. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde no mês de junho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Dessa forma, conforme a ANEEL, não haverá cobrança extra na conta de luz no próximo mês. Em maio, a agência já havia acionado a bandeira verde. Em nota, a ANEEL informou que a bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia. A tendência, de acordo com agentes do setor elétrico, é que o patamar seja mantido nos próximos meses. Aprovado pela Câmara na quarta-feira, o projeto de lei complementar que limita em 17% a alíquota de ICMS em combustíveis, energia e telecomunicações segue para a apreciação do Senado com muitos pontos polêmicos. De um lado, há a expectativa de redução de preços ao consumidor, o que, na avaliação de alguns economistas, pode não passar de uma promessa quando o assunto é a gasolina, por exemplo. De outro, está a certeza da perda de arrecadação para estados e municípios, estimada entre 64 e 83 bilhões de reais pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados. Agora em Porto Alegre, temperatura de 17 graus, o céu é nublado, 8 horas, 8 minutos. O terceiro dia da Romaria tem grande movimento de fiéis em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, na Serra Gaúcha.
O terceiro dia de Romaria deve ser o com maior público, segundo a organização e também a Brigada Militar. Isso porque aqui em Farroupilha o tempo está mais estável e a previsão de chuva é só a partir da tarde. Os próximos horários de missa iniciam às 8, às 9, às 10h30 e também ao meio-dia. Nos primeiros dias, mais de 70 mil fiéis passaram pelo santuário e a programação se estende até amanhã, domingo.
Em instantes, cai o número de internados por dengue no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde ampliou nesta sexta-feira a recomendação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para adolescentes. A medida vale para aqueles entre 12 e 17 anos. Conforme nota técnica da pasta, a terceira dose deve ser aplicada 4 meses após a segunda, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Se houver indisponibilidade desse imunizante, a Coronavac pode ser utilizada. A recomendação também vale para adolescentes, gestantes e puérperas. No caso dos adolescentes com baixa imunidade, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. Até agora, a dose de reforço era recomendada para a população acima de 18 anos. Idosos e adultos imunocomprometidos já podem tomar a quarta dose. O número de internados por dengue no Rio Grande do Sul diminuiu. Conforme o painel da Secretaria Estadual da Saúde, na quinta-feira eram 133 pessoas hospitalizadas, sendo 97 em leitos clínicos e 36 em UTIs. Ontem, o painel apontava 73 internados, sendo 61 em leitos clínicos e 12 em UTIs. Uma redução de 45%. Em relação aos últimos 7 dias, a diminuição é de 29%. O estado segue com 38 mortes por dengue, mais do que o triplo do registrado em todo o ano passado. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia!